Na segunda parte da reportagem especial desta semana sobre teletrabalho, vamos ouvir alguns depoimentos de trabalhadores com escritório em casa e as suas dificuldades, em especial durante a pandemia. A repórter é Silvia Munhato.
Reportagem especial.
É o parlamento construindo uma relação. Uma relação. Desculpe, senhor presidente, um minuto só.
Gente, vai lá.
É que meu neto está aqui. Um milhão de desculpas, senhor presidente, que está nos assistindo.
Já vou aqui.
Como é que é o nome do seu neto?
Um minuto.
Como é que é o nome do seu neto?
É o João Miguel.
João Miguel, tudo bem, João Miguel? Dá um tchau pra gente aqui, João Miguel.
Olha, fala assim, fala.
Para animar esse ambiente pesado que vive a política hoje em dia.
Então, papel, eu vou dar um papel.
Pronto.
Então, senhor presidente.
O diálogo que escutamos agora entre o deputado Enio Verri, do PT do Paraná, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é um exemplo das dificuldades do teletrabalho na pandemia. Na internet são vários os vídeos de reuniões de trabalho com crianças por perto, cachorros latindo e até alguns que esquecem a câmera ligada e são flagrados em situações embaraçosas. No geral, todo mundo está satisfeito por manter o seu emprego numa hora dessas e poder fazer isso em segurança. Mas também é recorrente a reclamação de que a jornada de trabalho se confundiu com as outras atividades. É o caso da arquiteta Prisca Odermatt, que estava justamente saindo de um home office iniciado para cuidar dos filhos pequenos quando a pandemia começou. Ela voltou a ficar em casa, mas as tarefas aumentaram.
Principalmente a questão do tempo, tá difícil porque não dá tempo de fazer nenhuma coisa nem outra direito. A gente cozinha enquanto trabalha, enquanto fala no telefone, enquanto, né, faz outras mil coisas e chegam as compras, né, que você pede de entrega e tem que lavar tudo e aí acaba que vai por água abaixo o planejamento do horário.
Mas apesar das dificuldades, Prisca vê vantagens no teletrabalho.
Tá numa reunião com um cliente e de repente uma criança cai, então, que, né, são coisas que não acontecem, né, num trabalho fora de casa. Ainda assim, eu vejo algumas vantagens pessoais, que é de qualidade de vida, de eu moro em casa, então eu acho que isso faz toda a diferença. Ter um quintal, ter um espaço, não ter o tempo do deslocamento, de alguma forma, o mesmo ponto negativo de ter as crianças perto o tempo todo, né, de não ser uma opção. Ter as crianças perto também é uma vantagem, acho que é uma qualidade de vida, né, de poder estar participando muito mais, de estar perto deles.
Ela cita, porém, uma grande desvantagem que pretendia contornar antes da pandemia com o trabalho fora de casa.
Então, assim, eu vejo como desvantagem isso, essa questão da equipe, a comunicação da equipe é muito mais fácil quando a gente está trabalhando, né, no mesmo espaço. E a questão de mudar o ambiente, né, que obviamente estando fora de casa o rendimento é outro, a produtividade é outra.
Satisfeito com o teletrabalho, Paulo Oliveira, que trabalha em uma empresa de tecnologia em Recife, também sente falta dos colegas.
O que eu sinto falta é do contato presencial e diário com os meus amigos. Mas a gente sabe que a gente não está vivendo um tempo normal. E que o novo normal vai exigir menos contato e mais distanciamento. E mesmo depois que voltar ao trabalho presencial, eu pretendo ter todos os cuidados necessários por mim, pela minha família e pelos meus amigos.
Mas é a dificuldade de desconexão que tem angustiado as pessoas. Tiago Rolim é professor de música e relata uma jornada intensa.
Por um lado é uma vantagem porque se torna mais rápido essa questão da correção, de como averiguar essas coisas e essas instruções. Por exemplo, se eu quero que os alunos vejam algo, eu mando um vídeo sobre certas coisas, certas manifestações musicais, certas expressões musicais. A desvantagem é que a sensação que eu tenho agora é que a gente não se desliga mais do trabalho, assim. Parece que o tempo inteiro eu estou trabalhando, assim. Porque a gente recebe e-mail, a gente recebe, às vezes, por exemplo, convite para web seminário sobre educação para assistir, sei lá, 9 horas da noite. Então, a sensação que eu tenho é que o trabalho se desligou menos da gente.
Um setor muito atingido pela pandemia foi o setor cultural. Maíra Carvalho é cineasta e tem trabalhado apenas com pré-produção.
É muito difícil você criar com alguém um trabalho criativo e que te exige sensorialidade também, que não é só informação, né? Para mim tem sido muito difícil trabalhar à distância com as pessoas, assim, por meio de um computador ou de um celular. Claro que a gente toma decisões práticas e etc., mas a parte criativa mesmo, no meu caso, tem ficado muito prejudicada. Eu vejo muita gente conseguindo criar e coisas belas, inclusive, mas no meu caso isso não tem sido tão... eficiente, assim.
Outra reclamação comum é a necessidade de supervisionar com mais atenção as atividades das escolas, que estão trabalhando remotamente. Mariana de Andrade é assessora de comunicação e trabalha em casa há 10 anos, mas, com 3 filhos, percebeu novas dificuldades relacionadas ao momento atual.
Tenho que conciliar as minhas atividades, que as demandas continuam as mesmas, com as atividades escolares, proposição de atividades, porque as crianças estão em casa, elas estão 100% do tempo em casa, e com as atividades da casa.
Thaís Meirelles, que trabalha no terceiro setor, afirma que é preciso negociar com o empregador para que o tempo não seja tomado pelo trabalho.
A gente consegue manter o ritmo de trabalho, mesmo de casa, eu não tenho filhos, então é um pouco mais fácil, mas também existe uma necessidade de flexibilização de horas, então... Não necessariamente trabalhar 8 horas ou 8 horas seguidas em frente ao computador. Isso é mais um sentido de entregas, de demandas e compreensão também dos superiores, né, das chefias, de que a gente está vivendo um momento bastante diferenciado em que a gente tem que conciliar, né, o trabalho com o cuidado da casa, o cuidado da saúde.
Clóvis Scherer, do DIEESE, afirma que uma das principais preocupações dos sindicalistas em relação ao trabalho remoto é justamente a dificuldade de controle da jornada de trabalho.
Cujo tamanho e organização, ou seja, como que ela se distribui ao longo do dia, os horários, as pausas, se tornou muito difícil de ser controlada, especialmente do trabalhador se manter protegido do abuso em relação à extensão da jornada, ao acionamento do trabalhador em horários que a princípio deveriam ser de descanso, de repouso. Também abusos no sentido de que o trabalho começa a se impor e as pressões patronais e da gerência se impor sem o devido respeito às responsabilidades familiares que a pessoa tem.
Para Clóvis Scherer, o trabalhador tem que ter a possibilidade de usar o tempo economizado no deslocamento para o trabalho em outras atividades, como estudo e lazer. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Amanhã, na terceira parte desta reportagem sobre teletrabalho, uma discussão entre especialistas sobre as vantagens e desvantagens no novo regime.
Reportagem especial.